saúde é sempre um ponto que traz para as pessoas preocupação, porque você pode comprar qualquer coisa e você vai reclamar. A saúde, dependendo da reclamação, você não traz de volta a vida de alguém. A saúde pega muito duro na gente, ainda mais numa sociedade que viveu, como a gente há pouco tempo saiu da pandemia da Covid, né? A nossa liberdade, a nossa condição de vida. Então, as pessoas realmente têm essa preocupação com saúde, mas, em especial, a gente só vai lembrando quando isso nos é afetado. E, nesse momento, por conta da dengue, a gente está vivendo aí, espalhado, assim como as doenças respiratórias também, as pessoas sendo afetadas, não só no adoecimento, mas também na falta de acesso. Então, por isso que a saúde é tão sensível, né? Você não tem chance de recall, você não pode pedir uma segunda oportunidade. Isso pode significar a vida, o amor de alguém que vai se embora. Por isso que é um item tão apelativo e que, ao meu ver, inclusive, apesar de ser profissional de saúde, a gente devia falar mais em educação. E exatamente ter espaços como esse é bom, porque a saúde, antes de tudo, requer educação.
Uhum. E você estava conversando comigo antes, né? Para além da dengue, essa preocupação em saúde, né?
Exato, porque quando a gente fala, né? A gente está desde o aspecto da educação, então, como eu te falei, né? Estou falando da alimentação, estou falando da epidemia de obesidade, estou falando do negacionismo da vacina, de que as pessoas, mesmo quando têm a vacina disponível, acabam colocando as suas convicções, né, políticas, pseudo-intelectuais e não atendem à vacina. Estou falando de higiene pessoal, estou falando de saneamento básico. Então veja quantas coisas existem envolvidas, né? O que está acontecendo agora no Sul. Pensar não só nessa catástrofe que é decorrência do clima, mas o que vai ser no lugar que o esgoto está misturado com a água, que as pessoas não têm o que beber, que elas não têm um abrigo, que elas precisam, né, cuidar da sua saúde no meio a ratos, a riscos de leptospirose, de tantas doenças. Então, falar em saúde é realmente muito mais amplo do que as pessoas muitas vezes pensam. É a fila do hospital, é a demora para a cirurgia, tudo isso é. Mas ela começa muito antes com educação, com cidadania e com essa estrutura de sociedade que falta muito a gente.
Uhum, eu acho que entre os outros setores a saúde acaba sendo a ponta, né? A gente vai sentir os reflexos na saúde de problemas em outros setores, né?
Pois é, mas você vê, né? A gente, quando fala em saúde, a gente tem da prevenção ao tratamento e quando a gente fala numa população que vai envelhecendo mais, a gente está falando de doenças crônicas. Então, quando a gente fala dessas doenças crônicas, que são a maior causa de morte, a gente fala em hipertensão, a gente fala em diabetes. Doenças que, por exemplo, têm aumentado o número de pessoas onde o rim para de funcionar, falência renal. Vão precisar de hemodiálise, que fica para a vida toda, ou na dependência de um transplante, perde qualidade de vida, ganha dependência, né? Perde liberdade. Então, falar de saúde é quando a gente já deixou de lado muita coisa. Prevenção em saúde. Será que a gente tem bons hábitos alimentares? Será que a gente cuida de atividade física? Será que a gente cuida da nossa saúde emocional? Pensar que a gente vai envelhecer, como é que vai ser, né? Se a gente hoje já tem o número de pessoas com Alzheimer aumentando e o número de famílias, né, com menos gente tá aumentando também, ou seja, hoje, a gente tem famílias que não tem mais 3, 4, 5 irmãos. Um irmão ou nenhum. Quem é que vai cuidar da gente quando envelhecer? E nesse meio de ansiedade, de doenças também psicológicas, que a gente hoje já não desenvolve mais o punho, a gente já está trabalhando só com 2 dedos para escrever no polegar. Então, falar em prevenção é falar da saúde pública, enquanto o governo propiciar a estrutura, a sociedade, mas também os nossos hábitos. Falar em recuperação é falar, sim, dessa cadeia de atendimento, aonde eu sou atendida, desde a emergência até o lugar onde eu precise de uma internação. É falar da farmácia popular, que é tão importante, custa muito mais barato para o governo do que uma internação. E é falar depois da educação, né? Vou falar da hipertensão, que é a doença mais prevalente no Brasil. As pessoas tomam um remédio, como a pressão fica boa, para de tomar. Aí depois a pressão sobe, vai, sobe de uma hora para outra. Elas têm um infarto, têm um derrame, alguma coisa e terminam com as sequelas. Então veja, se na saúde já é isso, imagine em termos de sociedade. O lixo, né? Se a gente fala da dengue, quanto dos mosquitos não nascem no copo, no plástico que eu descarto de qualquer jeito e acumula água que ali um mosquito põe ovo e nasce outro. Então, a gente falar de educação também, antes de tudo.
E dentro disso que você está explicando, o que a gente poderia fazer como sociedade, como indivíduo, como poder público, para tentar amenizar essa situação?
Para nós, né, enquanto pessoa, começar pelo nosso cuidado, hábitos de vida saudáveis. E hábitos de vida não só no exercício físico, né, naquele corpo que aparece bonito no Instagram, que a gente tira foto e ainda bota um filtro. Mas hábitos de boa alimentação, hábitos também de bons relacionamentos, que são o segredo da gente viver bem em sociedade. A gente aderir às campanhas de vacinação. Acho que isso é um apelo aqui para quem escutar a gente. As vacinas são seguras. Elas surgiram principalmente aqui no Brasil, o Programa Nacional de Imunização, 50 anos atrás. Elas é que levaram a perspectiva de vida de 60 para 80 anos. Então, não só se vacinar, porque adulto também toma vacina para hepatite, para febre amarela, vai depender do lugar onde esteja, como principalmente para as nossas crianças. Né? Se não fossem os nossos pais nos darem vacina, talvez a gente tivesse tido o sarampo, que é uma doença que já erradicou, mas que pode ser muito grave e pode matar. E não precisa morrer de sarampo, porque a gente tem vacina para isso. Higiene, como eu falei, vamos lembrar aí da pandemia. Se a gente estiver hoje com uma doença respiratória, um resfriado, usa máscara, não custa. Lava as mãos, não compartilhe objetos, não compartilhe seu copo, né? E responsabilidade ambiental, não joga lixo onde não é. Ratos, baratas, todo tipo, né, de lugar para o mosquito deixar. E vamos lembrar também, além da dengue, da chikungunya, que se mulheres grávidas pegam chikungunya, pode nascer uma criança anencéfala. Ou seja, o que a gente está fazendo, né, com essas pessoas, com essa mãe? Então, para além disso tudo, a nossa responsabilidade da participação nas associações de moradores, saber em quem a gente vota, as propostas de saúde, não utilizar a emergência como ambulatório. Emergência não é lugar para eu ir, porque eu preciso hoje de um atestado. Emergência se for emergência. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, então cadê na sua comunidade? Onde é que está a atenção primária? Onde é que está o seu posto de saúde? Ah, mas eu tenho plano de saúde, eu não preciso disso. Os planos de saúde estão se tornando cada vez mais impagáveis. E, além disso, está sendo muito cruel que alguns planos já começam, por exemplo, a mudar suas práticas ou a cortar pessoas só porque estão envelhecendo e a gente vai envelhecer. Então, veja que desde o aspecto da alimentação, do biológico, até o aspecto do social, da gente se cuidar, votar com consciência, são todos aspectos que, enquanto pessoas, cada um de nós pode fazer e aí vai afetar o governo, como ele presta contas, né? E a coletividade, de uma forma geral.
E voltando um pouco na pesquisa, né, como que foi feito, quais foram os números, né, mais detalhados aí dessa pesquisa?
Essa foi uma pesquisa feita para se avaliar o primeiro ano de governo, da mudança do governo federal. E dentro disso se pergunta, né, a preocupação das pessoas em relação a emprego, em relação às políticas sociais, se pergunta sobre saúde, mas principalmente emprego e saúde, que são os pontos que mais impactam a gente, até porque se eu não tiver emprego, eu não tenho condição digna para ter saúde. E 42% das pessoas, né, mais até do que o próprio emprego e condição social, 42% das pessoas disseram na sua preocupação com saúde, e em especial quando a gente fala do Norte e Nordeste, porque são áreas muito desfavorecidas, né? Quando a gente fala no Brasil de uma forma geral, com a nossa estrutura de saúde, como as capitais, é tudo muito próximo do litoral. E essa pesquisa é uma pesquisa que vai, uma pesquisa literalmente de opinião, e pergunta, né, qual a sua opinião, como foi nesse primeiro ano do novo governo, o impacto que isso trouxe para a sua vida nos diferentes setores, educação, saúde e trabalho. E a saúde aparece como maior preocupação, mas dá esse destaque principalmente ao Norte e Nordeste, porque são os lugares onde a gente tem uma população mais espalhada, um acesso mais difícil, tanto para que o poder público chegue a essas pessoas, quanto para essas pessoas também acessarem as capitais. E mesmo quando a gente fala em Norte e Nordeste, se você olha, por exemplo, para câncer de mama, que é uma doença prevenível, mas que a gente trabalha basicamente com a mamografia, a gente está falando que mais da metade dos mamógrafos do país estão concentrados na região sudeste. Então a gente tem um apartheid muito grande, né? Uma diferença muito grande, uma desigualdade muito grande, até nesse investimento em relação a diferenças regionais. Então, quando você pega isso espalhado pela população, principalmente Norte e Nordeste, se queixam muito da saúde pelo acesso. A gente tem isso também para a região Sul e Sudeste. Já começam a discutir, por exemplo, o problema com água e saneamento básico, que indiretamente afeta a saúde. Então, a violência, apesar de ser um indicador que aparece, a saúde aparece mais, porque é aquilo que te impede de circular. A gente vê investimento em infraestrutura, mas a pessoa não pode sair. Então, a saúde já aparece como uma preocupação maior do que todos esses outros fatores, mas com uma diferença regional importante, exatamente pela capilaridade, e aqui falando, inclusive, das coisas mais básicas. A falta de saneamento básico é um elemento que aparece. A gente está dizendo aí que mais de 60% da população não tem acesso a saneamento básico, a esgoto tratado. Então, a insegurança alimentar, ela também está relacionada, mas são todos itens que, do final, eles chegam e confluem para a saúde enquanto condição.
Uhum. E na sua análise, né, o país tem políticas públicas suficientes para suprir? O que mais precisaria ser feito?
A saúde do Brasil é uma saúde muito robusta enquanto sistema público. E aí eu vou falar do Sistema Único de Saúde, independente se você tem plano de saúde ou não. Então, a gente tem legislação robusta para isso. A gente tem o próprio orçamento, um percentual destinado para a saúde. Mas, infelizmente, o que nos falta aqui é uma boa execução. A gente tem muita corrupção. Eu gosto de destacar na pandemia que até mesmo nos hospitais de campanha houve desvio de verba pública na compra de respiradores e equipamentos. Então, a gente tem bons princípios. O SUS, ele fala da integralidade, ou seja, de cuidar desde a prevenção, como eu falei ainda há pouco, ao tratamento, à cura, ao suporte. Ele fala da universalidade, que todos têm o direito e acesso, mas, infelizmente, a gente tem um problema de execução. E não é por falta de orçamento. A gente tem um bom orçamento, mas a gente tem muita corrupção, falta de fiscalização. Nós somos um sistema, se a gente olha para outros países, até, por exemplo, Europa e Estados Unidos, são sistemas que não dão conta de atender o cidadão. Literalmente, existem pessoas que vivem endividadas, porque se não tiver um seguro-saúde, arrebentam com a sua vida e não tem condição de pagar pelo seu cuidado. Mas a gente tem uma boa legislação, sim. Mas o que falta é a gente, enquanto população, cuidar disso. Existem os conselhos municipais de saúde. Se a gente pega aqui que 50 milhões de pessoas têm plano de saúde num país de 220 milhões de habitantes, acaba que são pessoas que se sentem privilegiadas e não participam disso ativamente. Veja mais uma vez como que educação é importante, que muitas das pessoas que estão nessa condição de não ter plano não têm acesso à educação. Então existe o Conselho Municipal de Saúde, uma representação popular, não apenas dos políticos que a gente elege, mas também das associações de moradores. Todas as redes de comunicação hoje que a gente fala, de atendimento ao público, enfim, a gente pode fiscalizar isso, a começar pelo nosso bairro, pela saúde da família, mas também é muito importante esse movimento social, das transparências de contas públicas. Quando a gente vê os relatórios aqui, por exemplo, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mostrando quantos leitos de hospitais federais estão fechados por esse país, e a sociedade, né, ela precisa se mobilizar. Não só para a solidariedade, mas para a cobrança dessa reabertura e principalmente da política de pessoas, que muitos desses leitos hoje estão fechados por falta de equipe e por falta de pessoas. Mas são todos trabalhos e ações que podem ser bastante impulsionadas por essa fiscalização.
Uhum. E dentro da educação, né, o que, que poderia ser feito para melhorar esses indicadores?
Veja, na educação, a escola é um lugar fundamental. A começar que a criança, para entrar, ela tem que ter seu cartão de vacina. Da mesma forma, se ela entra com um cartão de vacina, e muitas das vezes, né, eu gosto de falar assim, a saúde você tem a educação, mas você também tem as sanções. Então, se a gente está falando de um programa assistencial, que a família precise mostrar a matrícula na escola e o cartão de vacina. Se a gente está falando da matrícula na escola, que dependa do cartão de vacina, que a gente atraia a família também para ser orientada, que a gente atrai através da criança, através do adolescente, essa mãe que está em casa em relação aos seus cuidados, que a gente não subestime a questão da higiene. Falar aqui, né, muita gente diz que é mimimi, falar da insegurança menstrual. né, a mulher que não tem, às vezes, a condição de ter um absorvente, isso tudo é saúde, isso pode ser falado na escola. A alimentação, né, a gente está, por exemplo, agora vivendo uma discussão no Congresso de se baixar os impostos sobre alimentos multiprocessados. Olha o papel da escola e da sociedade em ensinar para a gente que muito melhor do que um refrigerante ou do que uma comida cheia de conservante é a fruta, é o legume, é essa diversidade. E a gente tem aí pessoas, até partidos políticos, indo contra porque dizem que esse aspecto de alimentação saudável é mimimi. Então, a educação, ela tem um papel desde da convivência até hábitos de higiene. Se você está falando da criança que depois ali, né, os professores, eu sou professora primária antes de qualquer coisa, e quando as crianças terminavam de almoçar e a gente levava para ensinar a escovar o seu dente, né, a limpar o seu material. Então, na educação, a gente atinge a criança, atinge a família, garante o pátrio poder, o direito à criança vacina, pode fazer busca ativa para as campanhas de vacinação. Então, tem muita coisa que começa por ali e que tem um alcance importante da família também.
Uhum. Tá certo. Cristina, mais alguma orientação, informação que você acha importante destacar sobre esse tema?
Para fechar, eu quero falar de rede social. Cuidado. As redes sociais, elas são baseadas, né, no que a gente já escuta falar de algoritmo. Então, se eu procurar hoje aqui na internet sobre um sapato que eu estou precisando, vai aparecer um monte de propaganda de sapato para mim. Então, a rede social traz sempre aquilo que a gente concorda e acaba que com isso não tem debate. E, infelizmente, vem muitas das vezes informações que não são validadas tecnicamente, que não são validadas cientificamente. E a saúde tem muito apelo, né? Cuidado, desespero, catástrofes, mortes. Então, muito cuidado com rede social. Procurem fontes fidedignas, os sites do Ministério da Saúde, das secretarias municipais, dos próprios órgãos de imprensa. Então, isso tudo é muito importante, porque a informação é o primeiro passo para a gente poder ter uma boa saúde. Principalmente, não a fake news, acreditem na vacina. Acho que isso já ajuda bastante a gente para essa missão.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN e até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima. Saúde a todos. Obrigada.